E agora vamos conversar com o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais, e ele vai conversar conosco aqui sobre a guerra na Ucrânia. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, a guerra na Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro, portanto, hoje, 24 de maio, estamos completando aí 3 meses de guerra na Ucrânia. Então é hora de fazermos aí uma análise, né, sobre as consequências da guerra na Ucrânia até agora, né? Então a gente vai pedir para você fazer exatamente essa avaliação. Queríamos que você comentasse, Ivan, inicialmente, nesses 3 meses de guerra, né, as consequências militares e humanitárias até agora da guerra na Ucrânia.
Adriano, em primeiro lugar, devo dizer que essa guerra já é o principal acontecimento do século XXI, porque após ao redor de 70 anos de paz na Europa, né, que apenas essa paz foi quebrada por aquela guerra civil com a desintegração, né, da antiga Iugoslávia, a Europa de novo está vendo cenas que lembram a Segunda Guerra Mundial. Devia dizer até, nesses dias, falando com a minha mãe, que tem 92 anos, e que quando era pré-adolescente, ela acompanhou a Segunda Guerra Mundial, ela dizia que no início você pensava que a guerra ia talvez durar alguns meses, e de repente a guerra durou 6 anos, né? Então é como essa guerra, todo mundo pensava que no momento que a Rússia tinha entrado na Ucrânia, que rapidamente ia tomar Kiev e que ia prender o governo ucraniano e que ia mudar o regime na Ucrânia. Mas nós vemos que a guerra está se estendendo, são 3 meses, os russos, depois desse fracasso inicial em tomar Kiev, os russos retiraram suas forças de lá, estão concentrando esforços naquela área do Donbass. O que podemos dizer é que a Ucrânia vem resistindo, os russos obtiveram avanços territoriais, e dominam, né, praticamente toda a costa da Ucrânia, né? E do ponto de vista militar também devem, é bem provável que consigam dominar essa região do Donbás. Mas a guerra deve continuar, não se sabe por quanto tempo. Esse é o aspecto militar. Agora, as consequências humanitárias são terríveis, né? Com milhares de mortes e também, principalmente, chamou muito a atenção, milhões de refugiados. Já passam de 6 milhões e meio os ucranianos que tiveram que deixar o país, sem contar os que deixaram suas casas e foram para outras regiões dentro da própria Ucrânia. Então, uma onda de refugiados se concentrou principalmente na Europa e dentro da Europa, especialmente na Polônia, que recebeu 3 milhões de refugiados que lá se estabeleceram. Mas, na verdade, esses refugiados, eles estão espalhados por vários países da Europa, inclusive Estados Unidos também, foram além da Europa, Estados Unidos, e até o Brasil recebeu refugiados. Então, é uma grande crise humanitária e é uma coisa de grande impacto militar. E o que vemos também é que talvez contra exatamente os planos do presidente russo Vladimir Putin, a OTAN, ela se reforçou, aumentou essa colaboração entre Estados Unidos e Europa e, do ponto de vista estratégico, podemos dizer que a guerra foi um fracasso para a Rússia.
Estamos aí fazendo uma avaliação com o Ivan Godoy aí dos 3 meses da guerra na Ucrânia. Agora, Ivan, nós vemos aí também a parte econômica, né? Até nós aqui a 10 mil quilômetros do teatro da guerra, né, digamos assim, estamos sendo afetados com aumento nos preços dos combustíveis, no preço dos alimentos. Então eu queria que você falasse agora das consequências econômicas da guerra e das sanções impostas pelo Ocidente à Rússia.
A Rússia talvez não esperasse, né, uma reação tão forte do mundo ocidental. E foi o que aconteceu, né, com essa aplicação de sanções. Então, a gente tem que ver que tanto a guerra em si quanto as sanções tiveram consequências muito sérias na economia. Em primeiro lugar, a inflação, né? Estados Unidos estão tendo a maior inflação dos últimos 40 anos. É, ao mesmo tempo, o Brasil, né, como você diz, a gente sente quando vai no supermercado e principalmente quando vai ao posto de gasolina, né? E você sabe, o aumento dos combustíveis, do preço do gás, do petróleo em todo o mundo, isso provoca o aumento de quase tudo, né? Porque o combustível é usado no transporte das demais mercadorias. Então é o que vemos, um fenômeno de empobrecimento no mundo, né? O mundo que estava se recuperando pouco a pouco da pandemia, que teve um grande impacto econômico, agora também enfrenta as consequências da guerra e das sanções. No caso da Europa, nós notamos que ela depende muito do gás russo, né? E até do petróleo russo. Então, isso, a Europa aplicou fortes sanções contra a Rússia, mas na parte do gás, a gente vê que a resistência de diversos países de cortar o fornecimento de gás russo e também, inclusive, do petróleo. Então, há divergências internas na União Europeia sobre esse tema. E a verdade é que a Rússia continua recebendo uma boa entrada de dinheiro, né, com a venda do gás e do petróleo. Mesmo que alguns países tenham cortado a compra do combustível russo, como o preço do combustível aumentou, podemos dizer que a Rússia, nesse sentido, não foi muito afetada. Ela sim foi afetada pelas outras sanções. Agora eu queria falar de outro aspecto, que é a questão dos alimentos. Está havendo já fome em países pobres do mundo, porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia, e principalmente a Ucrânia, são grandes produtores de alimentos. Como a Rússia controla toda a costa da Ucrânia, praticamente, com exceção da cidade de Odessa, mas mesmo essa cidade está bloqueada pela frota russa, a Ucrânia simplesmente não está conseguindo exportar o seu trigo, exportar o milho. São produtos, né, tradicionais. A Ucrânia é realmente o grande produtor agrícola da Europa. Então, o que acontece? É que está faltando no mercado uma série de alimentos, principalmente trigo e milho. E aí também outros países começam a se preocupar com a fome e países exportadores deixam de exportar. Um exemplo é o azeite de dendê, que no Brasil é mais restrito à comida baiana. Mas você sabe que há países da Ásia que usam o azeite de dendê normalmente para cozinhar. Um exemplo é a Índia. O maior produtor mundial, que é a Indonésia, decidiu cortar as exportações de azeite de dendê. Isso já está provocando problemas na Índia. Tem países, por exemplo, como Sri Lanka, onde a falta de alimentos provocou a queda do primeiro-ministro. Manifestações terríveis, a população desesperada. Então, podemos dizer que as consequências são as mais graves possíveis, principalmente na área da alimentação e na área dos combustíveis.
Ivan Godoy, muito obrigado aqui pela sua análise, pelos seus comentários. Sempre muito bem-vindos. E a gente volta a conversar neste horário aqui no Conexão, na quinta-feira, tá bom?
Ok, grande abraço.